Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores elogiam manifestações de ontem e afirmam que recado é destinado a todas as autoridades.
Em visita a Barão de Cocais, senadores avaliam providências para minimizar danos a moradores próximos de barragem.
Comissão de Assuntos Econômicos deve concluir amanhã a votação de projeto que exige avaliação de incentivos tributários.
Boa noite.
Boa noite.
O governo deve fazer uma avaliação periódica da efetividade dos impactos fiscais de incentivos tributários e creditícios.
Um projeto nesse sentido será votado amanhã em turno suplementar na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta diz que o Ministério da Economia deverá publicar até o dia 1º de julho, na internet, avaliação anual sobre o impacto fiscal de incentivos tributários e de benefícios ou subsídios creditícios. O autor do projeto, senador José Serra, do PSDB de São Paulo, explicou que não pretende acabar, aumentar ou diminuir os subsídios.
Nós estamos propondo transparência, conhecer, saber para onde vão os recursos dispendidos pelo setor público federal no Brasil. Disso é que se trata. Informação, a partir dela, é que nós temos condições de raciocinar, de propor políticas, de nos opormos ou de apoiarmos determinadas medidas de política.
A avaliação deverá trazer um detalhamento das regiões e dos setores da economia beneficiados e uma comparação com outros gastos federais.
Decreto do governo acaba com conselhos e comitês da administração pública a partir de 28 de junho.
E em audiência na Comissão de Direitos Humanos, o representante do governo disse que a decisão visa reduzir custos. Reportagem de Yara Farias Borges.
O decreto publicado em abril acaba com todos os colegiados da administração pública federal como conselhos e comitês. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, quis saber o motivo.
O que foi? Gastos? Ineficiência? Ou, na minha cabeça, passa por uma questão ideológica, ou passa por uma questão política, ou passa por uma questão que junta os três num só?
O representante do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Dante Viana, explicou.
Alguns casos, alguns conselhos e comissões não funcionavam, existiam só no papel. Não são todos os conselhos. Não sei dizer sequer se são a maioria. E daí foi tomada essa decisão de, precisamos reduzir e precisamos reduzir os custos também.
Para Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, antes do decreto, o presidente da República deveria avaliar quais são ineficientes.
Custava ter primeiro uma avaliação, depois faz o decreto. Mas não, faz algo e agora zerou tudo. E aí você justifica.
Senadores da Comissão de Meio Ambiente estiveram neste final de semana em Barão dos Cocais, Minas Gerais, para verificar a situação da barragem Congo-Soco, que corre risco de rompimento.
Na avaliação dos parlamentares, as autoridades já atuaram no sentido de reduzir danos à população e ao meio ambiente. Os detalhes com a repórter Paula Groba.
O presidente da CMA, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, disse que a situação está sob controle.
Sobrevoamos a área, senti que, graças a Deus, dessa vez está tendo um caráter muito mais preventivo, então está tendo um trabalho em conjunto com bombeiros, defesa civil, o Ministério Público está extremamente atuante e presente lá.
O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, que também é relator da CPI de Brumadinho, afirma que ficou aliviado ao ver o trabalho que está sendo feito pelas autoridades locais para impedir transtornos à população.
Estamos retornando com muito mais tranquilidade de Barão de Cocais. A situação está sob controle, a população foi toda atendida, as áreas de salvamento estão todas retiradas, a Defesa Civil tem feito um trabalho excepcional e aqui cabe mais uma vez dar os parabéns a todos os envolvidos.
A Comissão de Meio Ambiente vai continuar acompanhando a situação da barragem até a resolução dos problemas no local.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, criticou a ideia de que o homem, a partir da Revolução Industrial, tenha a capacidade de interferir no clima do planeta.
De acordo com ele, em nome dessa hipótese não comprovada, o Brasil abriu mão, por exemplo, de ofertar uma quantidade 3 vezes maior de alimento do que produz hoje.
Márcio Bittar anunciou ainda que amanhã, na Comissão de Relações Exteriores, comparecerão 2 cientistas brasileiros que contestam essa hipótese da influência humana no clima global.
A hipótese levantada por essa religião ideológica que virou essa questão ambiental, a hipótese levantada de que o homem, que habita 7% do planeta, é quem faz as mudanças climáticas na Terra, ela é uma falácia.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a derrubada do veto presidencial à lei que dispensa da reavaliação pericial o trabalhador aposentado por invalidez por causa do HIV-AIDS.
Segundo ele, o INSS considera a AIDS uma doença crônico-degenerativa, ou seja, que não regride.
Paulo Paim ainda lembrou que é mais caro para o país custear uma UTI para o tratamento desses pacientes do que pagar a aposentadoria por invalidez de um salário mínimo.
Muitas dessas pessoas aposentadas há 15, 20 anos, foram, de repente, desaposentadas, recebiam, em média, um salário mínimo. Qual é a empresa que vai contratar um cidadão como esse, em época de desemprego e recessão como estamos vivendo? Essas pessoas estavam bem na época em que foram aposentadas, porque com o seu salário mínimo, elas podiam se alimentar, pagar uma passagem para buscar os remédios, medicamentos, mas a partir do momento que eles perdem o benefício, vão se manter como?
E durante a sessão de hoje, os senadores avaliaram as manifestações de ontem de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, disse que os atos foram legítimos, ordeiros e pacíficos.
Após se referir ao fim do foro privilegiado e à garantia da prisão após decisão condenatória em segunda instância, como demandas da população, Eduardo Girão lembrou que muitas faixas pediam a instalação da CPI dos tribunais superiores.
Se essa casa aqui é investigada, tem que ser investigada. A Câmara dos Deputados também tem que ser investigado. Presidente da República, investigado. Todo mundo faz parte do processo. Mas por que que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não é investigado? Por quê? Está acima da lei? O que é que está acontecendo? A limpeza não pode ser pela metade.
E ao comparar a manifestação de ontem com a ocorrida na metade do mês, contrária à proposta do governo para a educação, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, disse que em ambas o radicalismo não prevaleceu.
Para ele, isso é bom, pois mostra que o cenário político atual é propício para o fortalecimento das instituições, desde que as autoridades façam a leitura correta do que os brasileiros querem.
E o esforço não pode ser uma tarefa restritiva. Ao contrário, tem que ser coletiva e agregar todas as forças do país. Para mim, é difícil acreditar que não sejamos capazes de instituir um amplo diálogo nacional, de ignorar os dissensos e de chegar a um ponto de convergência.
Já na opinião do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, não somente o judiciário e o legislativo foram cobrados pelos manifestantes. A população, segundo ele, também não está satisfeita com o desempenho do governo, por não conseguir cumprir o que prometeu na campanha eleitoral.
Mesmo assim, continuou Álvaro Dias, o alvo principal foi o Congresso Nacional, que continua a desperdiçar oportunidades para mudar isso, não votando propostas como a que acaba com o foro privilegiado.
Com a Operação Lava Jato, em 5 anos, nós tivemos, em primeira instância, cerca de 285 condenações, com mais de 3 mil anos de prisão. Enquanto isso, no Supremo, onde há o foro privilegiado como o Instituto da Impunidade, apenas uma condenação em 5 anos, apenas 13 anos. Certamente, o povo brasileiro não quer isso.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, considerou as manifestações deste domingo como legítimas e próprias de uma democracia.
No entanto, ele criticou a atitude do presidente da República de, na sua opinião, atentar contra as instituições democráticas, incitando a população contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.
Para o senador, o que se espera do governo é que apresente as alternativas para que o país volte a crescer e a gerar empregos.
É isto que nós esperamos de um presidente da República. A sensibilidade para unir a nação, para juntar todos diferentes.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.